Boa noite, Paulo Portas. Estamos no rescaldo das eleições. Tudo indica, até porque António Costa já começou a passar a pasta a Luís Montenegro. Teremos governo antes da Páscoa. E lá em casa provavelmente se perguntam qual será a esperança de vida deste governo.
Vamos lá ver. A AD teve um resultado aquém do que desejava e era necessário para a governabilidade, mas além do resultado que teve o Partido Socialista. E como sabe, sobretudo em política, por um voto se ganha, por um voto se perde. Por um deputado se ganha, por um deputado se perde. Uhum. E a AD conquistou o direito de, muito provavelmente, ser chamada a formar governo. E eu acho que o conseguirá formar. Porque não estou a ver que no programa de governo haja uma espécie de coligação negativa. Sim. Por razão, aliás, bastante óbvia. As pessoas votaram há uma semana, é um módico de respeito pela vontade popular. Uhum. Mas as pessoas ainda fazem bastantes perguntas sobre o que aconteceu. A primeira delas é, mas é possível com este resultado uma geringonça 2.0?
Sim.
Não é. Por uma razão simples, os números não fecham. Ou seja, à esquerda do PSD estão 91 deputados. À direita do PS estão 135. Essa geringonça nunca passaria. Foi, aliás, essa conta que Pedro Nuno Santos, num discurso que talvez tenha sido dos melhores que ele fez durante a campanha eleitoral, ele fez essas contas. Outros não fizeram à esquerda dele. Depois há uma segunda pergunta que tem a ver com, será que a AD e a Iniciativa Liberal têm uma maioria suficiente, apesar de não ser absoluta? Não. A soma dos deputados da AD com a Iniciativa Liberal dá 87, e, como disse há pouco, os deputados à esquerda do PSD são 91. Talvez isto tenha acontecido por... pelo menos em grande parte, em virtude do tal erro sobre os símbolos, já lá iremos, que aconteceu domingo passado.
Sim.
Depois, e finalmente, a pergunta mais importante, será que este governo pode cair muito rapidamente?
Daí a tal esperança de vida, não é?
Eu seria prudente nessa matéria. Porquê? Porque o governo só cairá se o Partido Socialista e os populistas à direita e também à esquerda, porque também há populistas à esquerda, se conjurarem, como disse Luís Montenegro, ou se coligarem todos para derrubar o governo. O que é um risco para Luís Montenegro, mas é um risco muito grande para quem o fizer, porque normalmente os eleitores penalizam os autores da instabilidade. Se este governo passar o primeiro orçamento, e é aí que se verificará a tensão maior, pode chegar até bastante mais longe.
Estamos
porque, como eu disse aqui, o segundo orçamento já é discutido e votado quando o Presidente da República não pode dissolver o Parlamento. Portanto, a tentação será fazê-lo no próximo outubro, mas com enormes riscos para os seus autores. Agora, do lado de Luís Montenegro, a situação é difícil, mas não é impossível, a meu ver.
Há uma imagem que o Paulo Portas quer usar até...
Não, eu costumo dizer, se em Portugal, para além da Serra da Estrela, houvesse um bocadinho de ski, no ski há pistas azuis, que são simples, há pistas encarnadas, que são mais puxadas, e há pistas pretas, que são muito exigentes. A situação do líder da AD é um pouco mais parecida com a pista preta, porque os números são relativamente exíguos. Quais é que são as condições, a meu ver, ele é que saberá.
Para não dar
e, aliás,
para milhões.
Eu acho que o silêncio tem sido inteligente.
Sim.
Condições para passar o primeiro obstáculo, que é não apenas o programa de governo, mas até ao primeiro orçamento. Eu acho que a primeira de todas é fazer um bom governo. Fazer um governo competente, sem erros
escolher bem.
E sem falhas, o que significa escolher bem. A segunda condição, que me parece bastante importante, é que ele depois escolha bastante bem os temas que pode tratar nos próximos meses, eu diria até ao verão, como a questão da pacificação da polícia, da pacificação dos professores, a preparação e lançamento do programa de urgência sobre os serviços de saúde,
que ele prometeu,
porque é
sim.
em grande medida pelas políticas sociais que o PS é castigado, e também verificar aquilo que, com a menor exigência de votação parlamentar possível, seja execuível do ponto de vista de começar a fazer a política relativamente aos idosos, complemento social de idosos, e também alguns sinais fiscais, embora esses, pela natureza das democracias, têm de ir ao Parlamento. Isto parece-me a segunda condição. Fazer um bom governo, escolher bem as prioridades, concentrar-se nessas prioridades. Depois eu considero que o mais importante de tudo, nesta circunstância política, é ter uma fortíssima coordenação política. A política mudou de natureza, nuns casos para bem, noutros casos para mal, e um governo com 14 ou 15 ministros, sejam quantos forem, a saírem todos os dias a serem interrogados pelos jornalistas, todos os dias a terem que responder a coisas das redes sociais, todos os dias sob pressão, implica um grau de afinamento, coerência e coordenação por antecedência enorme.
Então, se houvesse uma imagem,
é uma torre de radar do aeroporto. Só que no aeroporto ainda há umas horas em que não há voos. Aqui é 24 horas por dia.
E no Parlamento?
Há uma coordenação politicamente importante, mas que não é igual à do Governo, que é e que tem que ser hábil e flexível, porque num Parlamento com 9 partidos, um deles regressado, o CDS, e a meu ver, ainda bem que assim é, porque as pessoas vão poder ouvir a direita moderada e não apenas a esquerda, o PSD e depois os populistas, dir-me-á que são só 2 e os populistas são 48. Verdade, mas os populistas também já foram só 1. Fechado este parênteses.
E veremos como se comportam.
Fechado este parênteses, a coordenação parlamentar, porque vai haver muitas votações com risco e com surpresa. Pela junção improvável de votantes, digamos assim. Isso tem que ser uma coordenação milimétrica.
Estamos ansiosos pelo primeiro dia de escola, quase por assim dizer.
E
quando
falta
no Parlamento.
A última questão, que o verão corra bem, pode haver circunstâncias naturais, que o início do ano escolar corra bem. Ainda agora havia muitos portugueses que não tinham, muitos alunos que não tinham professor. E depois chegar ao orçamento. E é aqui que eu quero só terminar. Eu digo que isto é uma missão difícil, mas não impossível. Se Luís Montenegro chegar ao orçamento, tendo criado uma primeira boa impressão, tendo dado os sinais certos, ele inverte o ónus da responsabilidade. Ou seja, é um grande risco, tanto para o Partido Socialista como para os populistas de direita e de esquerda, derrubá-lo, porque podem pagar um preço elevado pela precipitação de eleições.
Há também o contexto internacional que
e
pode,
há o contexto internacional, mas isso, se houver mais um conflito global no ano 2024, obviamente as projeções macroeconómicas podem alterar-se.
Já falou aqui da saúde, talvez, e mencionar também a questão do CEF, do PRR.
Eu queria só dizer assim,
há
4 decisões que Luís Montenegro terá que tomar, entre muitas outras, logo na formação do Governo. A primeira, já o disse aqui, Serviço Nacional de Saúde. Este Governo, muito tarde, decidiu, perante a evidência da ineficácia do sistema, como ele está organizado, nomear um CEO do Serviço Nacional de Saúde, esvaziando, em certo sentido, o Ministério. Vai ser preciso, não digo quanto à pessoa, quanto ao cargo, vai ser preciso saber se se mantém isso ou se regressa tudo ao Ministério. A outra questão muito relevante...
O CEF.
Eu acho que a extinção do CEF foi uma asneira monumental. Foi confundir um caso com uma instituição. E isso acontece num momento em que Portugal tem fluxos migratórios maiores e, portanto, precisa ter muitíssima atenção não só à humanização da integração, mas à detecção de redes de tráfico. E isso tem que funcionar bem. Luís Montenegro terá de decidir se aceita esta ideia de que a política migratória, no sentido de fronteira, é dividida por 5 entidades, que é uma coisa com uma probabilidade de não funcionar enorme em Portugal. É muito difícil o Estado falar com o Estado, quanto mais agora com a sociedade. Ou se revê este assunto. Uhum.
PRR e aeroporto.
O PRR está ali, PPR,
está
bem,
mas é PRR.
PRR. Também é outra matéria muito importante, porque sabe que já não é hora de discutir se o PRR é bom ou mau. Uhum. A única coisa que é hora de executar.
De o aproveitar.
O anterior governo deixou o pedido do próximo cheque, não sei se com as melhores intenções, para o atual. E isso tira tempo. Como é evidente, porque tudo isto é uma corrida que tem um prazo finito.
Sim.
Se nós não executarmos estes fundos, perdemos-los. Portanto, só temos uma alternativa. Executar ou executar.
Claro.
Onde
também
vai estar o PRR no governo?
Sim.
Num secretário de Estado direto do Primeiro-Ministro? No Ministério da Economia? São questões a ver, mas tem que ser alguém com autoridade. E, por fim...
E o aeroporto?
A questão do aeroporto. Eu aí uso uma expressão. O anterior governo fez uma coisa que eu acho que é indevida, porque... Toda a gente sabe lá em casa que o trabalho da Comissão Técnica Independente não foi independente e não foi técnico. Porque todas as pessoas que eles chamavam tinham uma característica em comum. Eram pessoas contra a hipótese Portela-Montijo. E todas a favor de Alcochete. Não estranha que o resultado depois seja esse. Alcochete é a opção mais cara de todas. E não tem estudo de impacto ambiental. Veremos o que acontece nessa matéria. Podem dizer-me, como os brasileiros, me engana que eu gosto. Agora, é preciso que as pessoas tenham a noção de que essa opção é a mais cara e tem riscos, como se verá no caminho, nomeadamente em termos ambientais.
Muito bem, só para encerrarmos o capítulo das eleições, esta semana ficaremos a conhecer os resultados finais da imigração e o Paulo Portas ainda quer trazer esta questão.
Na imigração, queria apenas dizer, só para dentro de dias saberemos,
sim.
Primeiro, há um número de votos muito alto, são cerca de... devem andar 300. À volta de 350 mil esta semana. Há muitos, ou há bastantes que se perdem porque as pessoas não cumprem os requisitos todos, nomeadamente a cópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, mas é um número bastante alto. Em tese, pode haver uma alteração no reporte final dos votos, a AD tem cerca de 1% de vantagem e tem 2 deputados de vantagem, mas é muito difícil que haja alteração no número de deputados, porque implicaria uma coisa improvável, mas pode ser uma roleta russa, que era o Partido Socialista eleger 2 e os populistas à direita elegerem outros 2. E a AD não eleger nenhum ou coisa parecida. Portanto, teoricamente... não altera o resultado parlamentar, mas é preciso aguardar. Não deixa de haver uma coisa que eu queria te chamar a atenção. As pessoas viram sondagens e mais sondagens e mais sondagens. Há uma única empresa que se aproximou milimetricamente do resultado. E eu não quero deixar de o assinalar, porque isso também tem mérito. A AD teve 29,8, eles tinham dado 29,5, o PS teve 28,6, eles tinham dado 27, aí ainda há uma divergência um pouco maior, a Iniciativa Liberal teve 5,1, eles tinham dado 6, qualquer coisa, e também no Bloco de Esquerda se aproximaram. É muito impressionante porque esta empresa é a menos conhecida, é a mais antiga e chama-se, creio eu, Consul Mark 2, e estas sondagens vieram no sol. É bom que a gente tenha a noção de quem acertou mais e de quem errou mais.
Exatamente, Consul Mark 2 e saíram no sol. Vamos avançar, isto porque na Europa, de países com falta de acordo...
Só dizer uma coisa, o erro muito perigoso foi o erro estratégico, que eu acho que é personificado no Dr. Artur Santos, no Dr. Santos Silva, presidente
da Assembleia.
Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, que foi brincar com o fogo durante 3 anos, eu disse-o aqui abundantemente. Ele seguiu uma linha, e o PS também, de para tornar invisível o PSD, e o CDS não estava lá, fazer valorizar sempre os populistas de direita.
Ou chega.
Com insultos, com ofensas, com contra-insultos e com contra-ofensas. Mas à noite, nos telejornais, passava os dois e não passava o centro-direita. Essa estratégia foi a mesma que Mitterrand utilizou em França. Ele era amigo pessoal de Le Pen. Alterou o sistema eleitoral para entrar em deputados da Frente Nacional. E, hoje em dia, o Partido Socialista quase não existe. E o Rassemblement Nacional está onde está. E, portanto, Esta estratégia foi brincar com o fogo. A ideia de que se podem desvalorizar os dois pilares de governabilidade do país e fazer entendimentos táticos. Tão táticos que eram sobre insultos e ofensas.
Sim.
Para dividir o centro-direita e valorizar os extremos, deu no que deu. É uma das... Se porventura o Dr. Santos Silva perder o mandato, não
por
o desejo,
uhum.
Mas se ele perder o mandato, não deixa de ser uma justiça poética, porque é sofrer da sua própria medicina.
Claro. Estava a dizer, na Europa de países com falta de acordo para fazer governo, falamos agora de um sudoku holandês, porquê?
A passagem
aí um governo...
de Portugal para os Países Baixos é porque na Holanda... Enfim, há a medida dos holandeses, que são muito, muito ricos e muito prósperos, e têm um parlamento hiperfragmentado, desde sempre. Este senhor ganhou as eleições, queria um referendo para sair da Europa, entre muitas outras coisas, o senhor de Wilders, e estiveram 4 meses a tentar formar governo. Não conseguiram, porque ninguém se queria sentar com ele. E muito menos assumir esse compromisso. Resultado, com o pragmatismo dos holandeses, até porque Rutte tem que sair para a Secretaria-Geral da NATO, eles têm uma figura que é nomeado pela Casa Real, que é o mediador, que é um veterano que vai procurar discretamente saber quais são as hipóteses de governo e que apresentou a solução que foi aceita por todos, pelo menos de momento, que é o senhor de Wilders afasta-se, não o partido dele, mas afasta-se, e haverá uma coligação apoiada pelos 4 partidos que estavam a negociar e não chegavam a acordo, em que são 50% de veteranos e 50% de tecnocratas.
Muito bem, vamos falar de uma ironia em Espanha, porque com a amnistia umas eleições antecipadas.
Na terça-feira deram a amnistia, na quarta caiu o governo da Catalunha. Isto diz-lhe tudo sobre o que é a política identitária, que é, em vez da política ser baseada na governação, só ser baseada em fatores identitários de etnonacionalismo, no caso da Catalunha. Bastante artificial, aliás. Vai haver eleições no dia 12 de maio, tanto na Catalunha como no País Basco. No País Basco, os dois maiores partidos são nacionalistas, um de direita, outro de esquerda. Na Catalunha, entre os 3 maiores partidos, estão os nacionalistas de esquerda e os nacionalistas de direita, ou herdeiros do nacionalismo de direita.
Puigdemont.
O senhor Puigdemont, Carles, que é como se diz Carlos em catalão, vai ser o fantasma ou o ícone desta eleição. Porque como lhe deram a amnistia,
saberemos,
ele vai se apresentar.
Semana, exatamente.
E quando se apresentar, mesmo que ainda não esteja em vigor, ou o prendem ou não o prendem, ele vai se fazer ou de mártir ou de vencedor. E, portanto, isto não é muito bom sinal para a Espanha, embora o Partido Socialista tenha a esperança de poder ganhar as eleições na Catalunha e poder dizer que contribuiu para pacificar as coisas. Veremos.
Infelizmente, todas as semanas continuamos a falar das duas guerras, a da Ucrânia e do Médio Oriente. Aqui no conflito na Ucrânia, aliás, temos a Europa a chegar-se à frente comprando armas.
A imagem é de um facto operacional bastante relevante esta semana. Os ucranianos deixaram de estar na ofensiva, passaram para a defensiva, têm que fazer ações espetaculares e quase de guerrilha, e fizeram-no esta semana com grandes resultados. Eles fizeram 7 ataques a refinarias de petróleo na Rússia, entre elas 2 das maiores, e terão tido sucesso em relação a cerca de 12% da produção petrolífera da Rússia. E, portanto, não foi uma boa semana para Putin do ponto de vista operacional, porque isto é diminuir a capacidade de financiamento da guerra por parte do líder russo. Quanto à Europa, antecipando que nos Estados Unidos possa acontecer, eu espero que não aconteça, a vitória de Trump, que ele queira entregar a Ucrânia de mão beijada a Putin. De resto, não sei se deu conta da frase assombrosa que ele disse ontem,
Donald
se eu
Trump,
não
sim,
ganhar,
sim.
Haverá um banho de sangue na América. E o que é espantoso é que as pessoas acham isto normal. As pessoas já não votam com racionalidade, as pessoas votam com instintos. E os instintos ou são bons e maravilhosos, ou são péssimos e sinistros.
Caso, não são.
E isso tem muito a ver com a chamada democracia digital e com as redes sociais, que abreviam tudo e tornam tudo instintivo e extremo. Bom,
já lá vamos falar de...
Voltando a isto, a Europa decidiu chegar-se à frente e comprar armas no mercado, porque a Europa não tem uma produção por aí além, para dar à Ucrânia para eles poderem aguentar esta fase da guerra. São cerca de 5 mil milhões de euros de armamento.
Sim. O outro lado deste conflito é, naturalmente, a Rússia. Foram 3 dias de eleições e Charles Michel esta semana tinha dito...
Foi a primeira vez que ele teve sentido humor. Deu-lhe os parabéns na sexta-feira porque era irrelevante, ia fechar os serviços, era irrelevante o que acontecesse hoje.
E assim
até
aconteceu.
Podem dizer que ganhou com 147%.
Claro.
Mas é completamente irrelevante o resultado. A eleição não tem absolutamente nada de transparente, os candidatos oposicionistas foram excluídos, não há vigilância nas mesas eleitorais, nomeadamente nos territórios ocupados na Ucrânia.
Mas se calhar mais relevantes foram os protestos, não é?
Do que propriamente houve a eleição. Protestos, sim, mas vamos lá ver. Quais são os dois objetivos de Putin nesta matéria? Num país muito mais habituado a obedecer do que a escolher. Preciso conhecer a história da Rússia para perceber isto. O primeiro é quase uma vaidade. É ultrapassar em veterania Stalin. Stalin esteve 10.636 dias no poder. Hoje, ao dia de hoje, Putin 8.987.
Bem,
ele quer
mais
passar. Putin, como vai ter mais um mandato de seis anos, isso acontecerá se ele sobreviver a tudo isto. O segundo objetivo, muito perigoso, não é refazer a União Soviética, mas é refazer as fronteiras de segurança da Rússia com base na União Soviética. Eu chamei a atenção há 15 dias para que a Transnistria tinha pedido ajuda a Moscovo. Hoje foi uma das regiões ocupadas da Geórgia, a Ossétia, e eu volto a dizer isto, se lhe derem a vitória política na Ucrânia, ele não para na Ucrânia. E todos sabemos que as próximas etapas são dentro da fronteira da Europa e da NATO.
Bem, falamos do conflito de Israel, o conflito à parte, há muita tensão também, muita pressão para que Israel
Um dos grandes desafios à liderança dos Estados Unidos é o que se passa no Médio Oriente. Os Estados Unidos não foram até agora capazes, conseguiram tréguas, sim. Está a negociar-se outra hoje
no
Qatar. Mas não conseguiram conter Netanyahu, o que é todo um sinal quanto à liderança, à influência dos Estados Unidos na região, mas o que aconteceu foi uma coisa muito importante. O número 3 do Estado americano, que é o líder da maioria no Senado, veio dizer, é judeu, é o mais alto cargo judeu da história democrática americana, que é este senhor,
Chuck Summers,
e veio dizer que é tempo de convocar eleições antecipadas em Israel. E preparar o caminho para o day after. E, portanto, para uma gestão pacífica dos territórios palestinianos por autoridades palestinianas revigoradas. O sinal junto a este é que Gantz, o antigo líder da oposição, que entrou no governo de unidade nacional, foi a Washington e Netanyahu não gostou nada. Deu instruções à embaixada para não ajudar nem um bocadinho na visita. Eu acho que estamos em tempo de vésperas.
Estamos em tempos de ver o TikTok na iminência de ser banido dos Estados
Eu
Unidos.
Começaria por dizer uma coisa, quero aqui dizer uma... Lembra-se de eu ter aqui criticado que a decisão portuguesa sobre a Huawei era excessiva? Era excessiva porque a maioria dos países europeus tinham inviabilizado o acesso da Huawei ao 5G
à frente.
Mas a generalidade dos países europeus não passou pela cabeça mandar substituir tudo o que já está instalado, por exemplo, antenas, nos últimos 5 anos ou nos últimos 3 anos. Portugal foi mais papista do que o Papa sem ter essa obrigação. Hoje saiu uma notícia perigosa, do ponto de vista das relações que a gente queira ter, que foi a China mandou um sinal, excluiu Portugal da lista dos países onde há visto, onde não é preciso visto para viagens turísticas. Seja como for, vamos agora aqui
ao TikTok.
Congresso dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes, ainda não o Senado, parece que no Senado a coisa será mais difícil, votou uma lei por 350 votos contra 65, creio eu, com democratas e republicanos a dizer ao TikTok que é chinês e com um único argumento, que é que pode ter que dar dados ao governo chinês, como qualquer companhia internacional chinesa, ou vende nos Estados Unidos a quem não seja chinês, ou sai dos Estados Unidos. Chamaria a atenção que o TikTok tem 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. É muito popular nos mais jovens. E é muito provável que os Estados Unidos estejam a proteger do ponto de vista da concorrência, os deméritos das suas plataformas face a esta em concreto que concorre com elas. Se a argumentação fosse, Andreia, o mal que o TikTok está a fazer demonstradamente às crianças,
aos mais novos,
do ponto de vista do seu isolamento, da sua adição continuada, das tentações de suicídio e dos suicídios, isso sim seria uma discussão séria. Mas então era preciso também fazer a discussão
em relação...
Porque é que foi possível organizar através do Facebook, por exemplo, o 6 de janeiro nos Estados Unidos, que é dando cabo da democracia americana. É só para deixar as coisas no seu contexto.
Paulo Portas, nós implodimos o nosso tempo
não,
hoje,
vamos
ver um livro.
E vamos ver, eu queria deixar um livro da Gradiva, que tem uma coleção breve. Tivemos eleições em Portugal. É um daqueles livrinhos de... Não chega a 100 páginas.
Lê-se
muito depressa, mas lê-se maravilhosamente. De Quinto Cícero, irmão de Marco Cícero, que quando se candidatou a cônsul, mesmo não sendo da nobreza romana, recebeu, não se sabe se foi exatamente escrito pelo irmão ou posteriormente, um conjunto de recomendações sobre como conquistar eleitores, como quem são os teus adversários, quem são os teus amigos.
Recomenda esse livro a alguém.
O que deves dizer e o que não deves dizer. As pessoas ficaram bastante maravilhadas que no século I, antes de Cristo, as eleições não fossem assim tão diferentes daquilo que nós vemos nos dias de hoje.
Paulo Portas, para a semana
para
teremos
a semana,
com certeza mais livros.
Mais,
vamos às despedidas. É até
vamos
domingo.
Às despedidas. Desejo-vos uma boa semana
para
aí
si
em casa.
Também. E cá estaremos no próximo domingo.
E cá estaremos no próximo domingo.
Obrigada. Aí para casa também. O Jornal Nacional fica por aqui. Tenha uma ótima semana. Até sexta-feira.